Semana passada ficamos então de contar um pouco sobre a vida do Urashi. Duraba, não duvido que vai dar tempo. Mas pelo menos vamos à vida do Urashi. E já dá para dar um bom parecer de como foi a vida da maioria deles. Tiveram uma vida muito parecida. Como nós vimos semana passada, todos esses grandes sábios tiveram uma vida bem complicada, e dentro dessa complicação eles tiveram o tempo de fazer essas obras tão maravilhosas que eles deixaram para nós. Urashi nasceu no ano de 4.800, isso é no ano 2040. Tem uma história interessante que aconteceu ainda antes dele nascer. Tem muitas histórias, mas vou contar uma delas. Quando a mãe dele, a mãe do Urashi, estava grávida, ela estava na cidade de Worms, na Alemanha. E os judeus eram bem odiados já na época. Ela estava passando por uma ruela bem estreita. E os cavaleiros estavam vindo e viram uma mulher judia. Vamos passar por cima mesmo. E começaram a trotar cada vez mais rápido em direção a ela. Ela não sabia o que fazer. Ela começou a se espremer na parede. Era um tão grande milagre para ela que a parede se amassou, como se fosse. Entrou para dentro e os cavaleiros passaram na frente dela, ela dentro da parede. Esse pedaço de parede existe até hoje. Lembro que eu vi uma vez uma foto, mas eu fiquei pensando em que livro que eu vi, eu não lembro em que livro que eu vi. Eu vi uma vez uma foto dessa parede, impressionante, e envolve, até hoje tem uma plaquinha escrito, a parede da mãe do Urashi, alguma coisa assim, alguma indicação, onde aconteceu esse milagre para ela. Urashi nasceu numa cidade na França, chamada de... A gente vê sempre escrito e não sabe como ler. Então eu já liguei com um amigo meu, rabino francês. Falei, rabino, eu quero saber como se chama a cidade que nasceu Urashi. Ele disse que se chama Troyes. Troyes. Se escreve Troyes, mas se chama Troyes. Fala Troyes. Urashi nasceu na sua cidade, que é uma cidade muito importante da região, muito mais ainda naquela época. Ali, se eu pegar um mapa, depois procura em casa, você vai achar com certeza a sua cidade. É uma cidade que fica, ela está entre França, a Itália está um pouco mais abaixo, a Alemanha do lado, o rio Reno, que na época era super importante, com as cidades mais importantes da Alemanha na época. Troyes fica ao lado e bem perto do rio Sena. Ela está ao sudeste, mais ou menos, de Paris. Tem essa ligação ainda também com Paris. Uma cidade extremamente importante ali no meio, principalmente por ela ser a cidade mais importante na região de Champagne. Portanto, os grandes vinhos eram fabricados por lá. Os judeus que moravam nessa cidade, também tinham muitos, se superaram em várias áreas, tanto na área de vinho, na área de pedras preciosas, que até hoje é a região tem pessoas com essa profissão, e devagarzinho começaram a subir na vida, e logicamente que a inveja também começou a crescer naquela região. E dentro desse momento, onde estava começando a ter um grande antissemitismo na região, nasceu Urashi. Urashi nasceu numa família simples, seu pai se chamava Rabi Yitzchak. Há uma dúvida, mais para frente vamos ver se ele era um sábio ou não, mas de qualquer forma, com certeza tinha os seus méritos para ser chamado de Rabi Yitzchak quando o pai do Urashi. Nos países naquela época, na Alemanha, França, eles tinham um costume que a criança, quando completava 3 anos, no ano que ele completava 3 anos, que pegava ele em Shavuot e levava a criança para a sinagoga, para ele ouvir a leitura da Torá, os 10 mandamentos do decálogo. Em seguida, pegavam uma placa, tem as letras já escritas, logicamente, de letra de Shavuot, e passava o mel em cima das letras. Esse costume não se faz até hoje, mas no dia que a criança completa 3 anos, e começava a mostrar para a criança essa letra aleta, ele punha o dedinho, lambia, que doce, que gostoso, e assim falavam para ele que a Torá também é uma doçura especial. Então fizeram a mesma coisa com o Rashi, e os pais esperavam muito, eles durante anos não tiveram filhos. Eu não contei essa história aqui, não vai dar tempo de contar tudo, mas eles durante anos não tiveram filhos, e em mérito de uma história, o pai e a mãe tiveram o Rashi. Então nasceu o Shloimelen, e eles queriam muito que, uma vez que é o filho tão querido deles, que nasceu tão tarde, que ele crescesse e fosse uma pessoa estudiosa. Logo começou a se perceber que ele tinha um dom especial para o estudo. E assim ele foi estudando enquanto dava na cidade de Tuvá mesmo. Até que num dado tempo, o Rashi resolveu que, sabe, já tinha passado o bar mitzvah dele, aqui na cidade já ele quer estudar mais profundo, quer se aprofundar mais, quer procurar sábios grandes. E assim ele pediu licença para o seu pai, que ele pode viajar para uma estivá longínqua. Ele recebeu autorização, os pais por um lado estavam tristes, por outro lado estavam muito felizes, para poder crescer. E assim o Rashi saiu e foi para a cidade de Bonn, na Alemanha. Nós estamos ainda antes da destruição. Nós estamos ainda antes da destruição que comentamos na passada da cidade de Bonn pelas cruzadas, ainda não foram as cruzadas. Era uma cidade muito, muito rica em Torá, tinha yeshivot grandes e especiais. E o Rashi foi para aquela cidade e, quando chegou, se sentou no fundo da yeshivá, quietinho, no cantinho dele. E o Rosh Yeshivá, na época, chamava-se Rabbeinu Yaakov, Rabbi Yaakov Bar Yakar. Esse Rabbi Yaakov percebeu que tem um aluno novo, se levantou, foi cumprimentar, bateu um papo, estudou um pouquinho, percebeu que o menino não é qualquer um, ele tem um dom para o estudo. O Rashi depois menciona esse rabino, esse primeiro Rosh Yeshivá grande dele, como Moriah Zaken, o ancião, o meu mestre. Em vários lugares aparece Moriah Zaken no meio dos comentários dele, ele se refere a esse Rabbi Yaakov. Tanto esse Rabbi Yaakov como os próximos Rosh Yeshivá que ele teve, vamos ver daqui a pouco outros, todos foram alunos do Rabbeinu Gershom Meoragolá, que eu mencionei semana passada, e ele que proibiu casar com mais de uma esposa. Então, eles eram todos alunos dele, que foi Rosh Yeshivá na cidade de Mainz, também na Alemanha. Muito rapidamente, o Rashi vai crescer nos estudos. E no meio desse crescimento dele, o Rosh Yeshivá, que já era velhinho, faleceu, Rabbi Yaakov. E assumiu no lugar dele, o segundo Rosh Yeshivá que o Rashi trouxe, que era Rabbi Yitzchak HaLevi. Esse ele traz muitas e muitas vezes também nos comentários dele, Rabbi Yitzchak HaLevi, que também era aluno do Rabbeinu Gershom Meoragolá. Depois que o Rashi cresceu bastante na Yeshivá de Bonn, ele resolveu viajar, mas tão longe, mas é longe, até a cidade de Mainz, que também está no Rio Reno, e lá buscar estudar um pouco mais. E ele foi para a Yeshivá lá também estudar, e lá ele também teve o seu Rosh Yeshivá, o Rabbi Yitzchak. Rabbi Yitzchak Bar Yaakov, se não me engano, que era na Rabista de Rabi Uda. A Rabista de Rabi Uda foi um mestre dele lá, que na verdade era parente dele. Aqui nesse livro não diz, mas em algum lugar eu vi que era tio dele, irmão da mãe. Ele tinha até família lá, ele foi para lá, e também cresceu bastante nessa yeshivá. Ele sempre vivia com muito aperto, porque trabalhava, ele sentava só o dia inteiro na yeshivá para estudar, os pais não tinham muito dinheiro, ele estava longe de casa, então ele vivia do que dava para se viver, e nunca reclamou disso, pelo contrário, ele gostava, ele fazia questão de crescer espiritualmente. Quando ele completou seus 18 anos, seus pais casaram ele, E ele pediu licença para sua esposa se ele podia ficar até os 25 anos ainda estudando na entidade. Se a esposa permitiu ele, com certeza não era qualquer uma também para casar com o Urashi, ela permitiu, ele voltava para casa só para ir a Mintovi. E assim ele ia, estudava e voltava. Nesse tempo, ele começou a escrever o seu grande comentário sobre o Talmud. Enquanto Urashi aprendia na Yeshivá, todo mundo, enquanto aprende na Yeshivá, tem o seu caderninho lá anotando cada coisa que ele aprende dos mestres. Então, assim também Urashi tinha o seu caderninho, que era chamado na época, todo mundo, esses caderninhos eram chamados de Kuntra. Ele ia escrevendo os detalhes que estava aprendendo dos seus grafis Yeshivá e dos amigos, e assim ele ia escrevendo cada Gemará que ele estudava, ele anotava algum comentário. No final das contas, durante a juventude do Urashi, ele fez três comentários, três livros diferentes sobre o Talmud. O primeiro ele fez enquanto ele estudou. Era o caderno que tinha só anotações dos mestres dele. Depois ele começou a fazer um novo comentário. Ele terminou o primeiro e consertou e corrigiu e fez ficar bonitinho. E resolveu começar um novo. Esse segundo livro dele, ele começou enquanto estava na Yeshivá e terminou já em casa. Em Teruá de novo, pois já estava casado, ele voltou para casa e lá ele terminou de escrever a sua obra. E a terceira obra que ele escreveu sobre o Talmud é a obra que ele escreveu mais tarde, quando ele deu aula. Esta é, como nós vimos semana passada, a Gemara está no meio da página e o comentário que fica do lado de dentro da página, ele fica assim, na página A vai ser aqui, quando se for aqui vai ser do lado de dentro da página, sempre. O comentário que está dentro da página é o comentário do Urashi, terceira versão dele, a versão que ele deu aula. A primeira versão consta em outros livros, que já acabou se perdendo muito. O comentário do Urashi sobre o Talmud, para você poder entender o Talmud, você abre o Talmud, está escrito em aramaico. Então tudo bem, não vai traduzir, óbvio, não é isso. Mas o aramaico é um aramaico sintético, você tem que conseguir destrinchar o que é pergunta, o que é resposta, não tem pontos e vírgulas na Gemara. Olha lá na página dela, não tem pontos e vírgulas. Então você precisa saber onde que é a pergunta, onde é a resposta, qual é a pergunta, o que está querendo dizer nessa pergunta. Tudo isso o Urashi analisa no seu comentário.
Urashi é o que falou de um jeito mais popular, é isso?
Vamos ver já. Vamos falar então agora. Ele, o comentário que o Urashi fez, ainda não chegou no comentário da Torá, foi no comentário da Gemara, da música. O comentário que ele fez sobre o Talmud foi o primeiro protótipo desse tipo. Em algum, como? Caderno. Você vai na Yeshivá, pega o caderno, o que o sujeito aprendeu, e você pode conseguir entender a Gemará. Mas primeiro, você tem que entender a anotação da pessoa. Não a letra. A anotação que ele está querendo dizer. Você tem que ver se ele entendeu direito o que o mestre explicou. Tudo isso acaba complicando. Mas era um caderno de alguém. Aqui, ele já publicou isso. Ele primeiro fez um caderninho dele, depois ele fez uma segunda versão e em seguida ele fez uma terceira versão, que é a versão que a gente tem aqui.
Comparando os três, porque eles estão fazendo a mesma coisa.
Toda a mesma coisa.
Tem muita relação, muita experiência.
Com certeza tem diferença, porque
tem que ter mais assim, é uma pena da
pessoa. Como eu estava falando antes, as duas primeiras nós não temos muita coisa, porque ele não publicou isso. A intenção dele foi publicar o terceiro. Vamos falar sobre a publicação do terceiro. O primeiro e o segundo se encontram um pouco em outros livros. Livros de pessoas que tiveram acesso e mencionam ele. Tem um livro que se chama Shita Mekubetes, um livro sobre o Talmud, que ele acaba trazendo muitos lugares, ele escreve lá, primeira versão do Urashi, ele explica assim e assim. Então, são livros, pessoas, autores que tiveram acesso a esses manuscritos, com certeza, não era uma publicação, era um manuscrito, e colocaram nos seus livros. Isso é o pouco que nós temos que se salvou desses manuscritos, primeiro deles.
Qual seria o segundo?
Justamente por não termos tanto conhecimento do primeiro e segundo, que é difícil saber qual é a evolução entre um e o outro. Tem coisas muito interessantes no primeiro que não estão trazidas no último. Tem, tanto é que o Chitana Coberto é trágico. Boa pergunta. Deve existir. Hoje em dia, tem muitos desses livros antigos que se tem manuscrito, e hoje em dia tem muitas gumarós que fazem correção. Você tem que olhar um livro que é impresso e é redigitado o tempo todo, acabam aparecendo erros. Então tem muitos livros hoje em dia que você pega manuscrito para tentar ver o que, que de fato estava escrito no original. Olha, essa letra aqui não estava lá. Por isso que eu nunca entendi o que estava escrito aqui. Não tem muito disso. Já que iríamos falar também sobre o Rambam, mas hoje em dia tem versões do Rambam. Encontraram na famosa Gnizá de Cair, do Cairo, encontraram os manuscritos do Rambam. Então, pegaram os manuscritos e analisaram e começaram a procurar para ver cada palavra para copiar bonitinho. Então corrigiram. Hoje em dia tem livros que têm as correções de acordo com o manuscrito que foi encontrado no próprio Maimônides.
O Rashi trouxe alguma coisa de análise diferente dos outros estudiosos? Tem alguma coisa assim inovadora?
Sim.
É?
O comentário dele é muito inovador. O comentário dele é... Olha só. Quem teve o mérito de estar na mesma página da Gemara impresso em todas as Gemaras? A Gemara Babilônia não era assim. E muito depois também não era. Na época do Rashi não era. Era um livrinho separado. Você comprava, na época você já começou a se imprimir livros. Nos anos 1400, você não começou a se imprimir livros. 1500. Foi nos anos 1500, começaram a imprimir livros, então tem um livro que era chamado Kuntras do Rashi. Então você tem o Talmud, ok. Você pega outro livro e aí você fica, olha aqui, olha ali, olha aqui, olha ali. Aí resolvemos facilitar, vamos colocar tudo na mesma página. Mas por que o Rashi mereceu isso? Porque o comentário dele é o comentário dele. Não existe hoje alguém sentar para estudar uma página de Guimarães e não estudar o Rashi junto. Não existe. É impossível entender. Em primeiro lugar, o Rashi fala de uma maneira fácil que qualquer pessoa consegue entender. De maneira popular. Então, dois. O Rashi tem uma profundidade tão grande que se eu sento para estudar, eu vou entender a Gemara. Se um grande sábio sentar para estudar, ele vai enxergar coisas por dentro e nas entrelinhas e coisas que você nem pode imaginar. Se você vê como o Rashi pensou nos mínimos detalhes, não só o Rashi pensou nos mínimos detalhes, o Rashi seguiu uma regra que a Gemara fala. A Gemara fala em um tratado de Psachim. Leolam yelamed Adam etalmidav bederech sara. Só deve sempre buscar ensinar os seus alunos de uma forma curta, concisa. Falar, a pessoa já se perdeu. Tenta ser conciso. O Rashi conseguiu ser extremamente conciso. Cada palavra é contada. A tal ponto que cada palavra do Rashi é contada, que são pouquíssimos os livros que você pode ser preciso e falar, se ele usou a palavra essa e não aquela, ele quis dizer mais alguma coisa. O Rashi é um deles. Cada palavra, ele sabia por que ele está usando aquela palavra. Então, por isso, tem um monte de livros sobre o Rashi. No caso do comentário da Torá, não chegou nele, mas o do comentário da Torá, tem livros e livros e livros de comentários sobre o Urashi. Por que que o Urashi aqui falou assim? Por que que o Urashi falou ali assado? Como pode ser que o Urashi aqui falou uma coisa que parece contraditória do que está escrito em outro lugar no Urashi? E eles respondem. E demonstram como é, é uma coisa super perfeita.
Eu acho que na época deve ter sido
uma revolução.
De repente, mais pessoas têm acesso a isso, né? Que fica mais fácil.
Mas ele até deve ser mais fácil do que se dizer assim. Ele é tão profundo.
Essa é a grandeza do Urashi. Se você olha o texto, para uma pessoa simples, aquilo é assim. Se alguém pega e olha mais profundo, vê que não, imagina, só isso você entendeu daqui, aprendeu muito mais coisas. Então, uma grandeza que são pouquíssimos livros que conseguiram fazer isso. O Urashi é quase o único que fez isso. O Urashi tem um dos netos que também escreveu comentários sobre a Torá, também escreveu comentários em alguns pontos sobre a Gemará. E uma vez eu ouvi do Rav Breza, ele diz que Urashi uma vez chamou a atenção do seu neto. Falou, você escreve muito comprido, né? Assim, escrever mais conciso. E de fato, se você pega para estudar a Gemará com o Urashi ou com o neto dele, o Rashbam, você percebe uma diferença muito, muito, muito gigantesca. Não é que é menos, porque o Rashbam é um grande também. Mas ele é igual a todos os outros. Você pega o Urashi, é uma coisa que é completamente diferente. Como você falou, como pode ser que alguém escreva uma coisa tão profunda e para alguém que lê entende sim. Essa é a grandeza dele.
E ele é Não,
foi
que eu aprendi a me porque para ouvir tem a diferença.
Sim,
para crescer não. Não porque uma é melhor do que a outra.
Não. Para ouvir mais opiniões, mais aulas de novas pessoas. Não porque uma ponto de vista diferente.
Ele viveu muitos anos?
Nasceu aos 65 anos.
Ah, é.
Quando o Rashi terminou escrever esse comentário tão famoso sobre o Talmud, e pensou, agora preciso difundir. Quero que as pessoas possam aproveitar essa obra. Por outro lado, ele era muito humilde. Ninguém precisa saber que eu que escrevi. Ninguém precisa saber que eu que fiz. Então ele começou uma viagem. Uma viagem sem ninguém saber quem ele é. Ainda nem era tão conhecido. Mas se vai, era conhecido. Todo mundo sabia que era o crânio da Isidá. Ele começou a passear lá na região, ia de cidade em cidade, e tentava, de alguma forma, deixar os escritos dele em algum lugar, para as pessoas pegarem e usam, ninguém sabe de onde surgiu, mas vão ver que é interessante e vão acabar usando. Em uma das cidades que ele parou, ele entrou, estava lá numa estiva, e o professor estava dando aula, o rabino estava dando aula, ensinando, e o rabino de repente falou, olha, isso foi tudo que eu consegui entender dessa Gemará aqui que está na nossa frente. E o resto, não sei. Ele é na vida responder para você. Os alunos saíram um pouco confusos. De fato, não ficou muito elucidada aquela Gemará. E o Urashi estava lá no fundo ouvindo. Aproveitou. Todos os alunos saíram. Ele pegou a folhinha, abriu a Gemará do professor, colocou lá dentro, fechou, foi embora. No dia seguinte, chegam para a aula de novo. O professor abre e olha para os manuscritos. Começa a ler. Que coisa incrível, você explicando tudo que eu não entendi ontem. E ele anunciou e falou, quem colocou os papéis aqui? Ele merece uma honra muito grande e precisa me dizer quem é. E todos os alunos silêncio, Urashi lá no cantinho, no fundo também, silêncio. E assim passou um dia. Naquele dia ensinou mais um pouco de Gemará, de novo não entenderam direito. No dia seguinte tem mais um manuscrito lá explicando. E o professor começou a ficar curioso. Ninguém quer me contar quem é, eu vou descobrir. Terminaram as aulas, ele se escondeu, ficou lá atrás da janela olhando para dentro, tá vendo? De repente ele vê aquele sujeitinho simples, parecia meio pobre, com roupas de viagem, se levanta, abre a Gemará dele e põe, fala, ah, já sei quem é. cerca, tiene la. No dia seguinte, quando Uraki entrou para participar das aulas, o professor já tinha espalhado para todo mundo, que as explicações nós tivemos nos últimos dias eram todas desse aluno. Quando Uraki foi sentar lá no fundo, não, você não senta no fundo, você vai sentar lá na frente, por favor, acompanhe-nos. Começaram a levar ele para frente, não sabe o que está acontecendo, levaram ele para frente, mandaram ele sentar. Quando terminou a aula, bateram na mesa e falaram: domingo, um grande discursador, um grande palestrante vai nos dar uma palestra aqui. Chega domingo, Uraki está entrando lá na sinagoga e o pessoal fala: oh, bem-vindo. Então se levanta para ele, ele olha para trás, sabe quem está chegando também, junto com ele, não viu ninguém. E ele se senta e falaram: não, escuta, você vai dar aula? É você que foi convocado para dar aula. E assim Uraki, de fato, deu uma aula para todo mundo, então ficou extremamente impressionado com o conhecimento dele. Assim, devagarzinho, desse jeito que ele ia de cidade em cidade, deixava os papeizinhos, o pessoal começou a conhecer e Uraki começou a ficar muito, muito famoso. E começaram as pessoas a estudar cada vez mais os escritos dele. Tem uma historinha também bonitinha, uma vez ele passou numa cidade, estava muito, muito frio, e à noite ele chega numa cidade e entra num albergue, tenta se esquentar um pouco, ele está morrendo de fome, ele senta, ninguém vai servir ele, não tem ninguém lá, e ele ouve que na sala do lado tem alunos, crianças, estudando com o professor, e está estudando o Rumash com o comentário do Rashi. Ele está ouvindo isso. Que gostoso, estão lendo meus escritos. De repente, ele ouve o professor lá falar: oi, vai, eu não estou entendendo aqui. O que o Uraki quer? O professor entendeu o que ele estava lendo. Aí o Uraki também não lembrou e falou: o Uraki quer um prato de comida quente, por favor. Depois que o Uraki passou por várias cidades, ele também resolveu ir para a Espanha. Ele nasceu em 1040, isso já depois dos 25 anos ele começou o passeio dele, lá para 1070, 1080, por aí. Uraki foi para Toledo. Chegando em Toledo, ele queria muito conversar com o rabino que tinha lá, ele sabia que existia um rabino muito grande, ele queria conversar. Foi até a sinagoga, o rabino não se encontra, deve estar em casa, ele vai até em casa. E quando ele entra em casa, bate na porta, abre as pessoas da casa, não, o rabino não se encontra, volta mais tarde. E ele saiu. Quando ele saiu, um dos empregados na casa notou que uma roupa muito chique, e era uma roupa branca, uma túnica branca de seda que o rabino tinha, sumiu, estava pendurado na parede, não está mais. Começaram a olhar, vasculhar toda a casa, não está. Como pode ser que está? E um deles falou, um dos empregados, deve ser aquele pobre que passou hoje aqui, deve ter levado. Saíram correndo pelas ruas, finalmente encontraram o Uraki, pegaram ele, seu ladrão, que você roubou as roupas? Devolve já as roupas? Sim, que eu roubei. Não, você roubou a roupa? Cadê a roupa? Você deve ter vendido já. Então, se você já vendeu, pode pagar já a roupa. Nós não vamos te soltar enquanto você não paga. Mas ele disse, não tem jeito. Ele pagou a roupa. Ele foi levado até a casa do rabino. Chegando lá, ele pagou a roupa para os empregados. Quando ele estava saindo da casa, sem que ninguém percebesse, ele escreveu na porta: Sim, Lamedlen Rei, Sim, Lamedlen Rei, 5 vezes. Escreveu na porta. Passa pouco tempo, o rabino chegou em casa. O rabino chega em casa e ele olha para a porta, fica olhando. Escreveu isso daqui na época, não tinha tanta pichação como tem hoje em dia. Só olhar: quem foi que escreveu isso? O que quer dizer isso? 5 palavras iguais. O que é isso? Ele perguntou para empregado, o que faz as palavras escritas na porta? Ele fala, não sei. Ah, bom, a única coisa que nós lembramos, hoje tinha aqui um ladrão, e ele roubou aí a sua roupa, nós fomos atrás dele, e depois, talvez na saída, ele escreveu alguma coisa na porta, nós não percebemos. O rabino falou, por favor, faça questão que esse homem aqui, pobre, quero conversar com ele. Chamaram. Quando ele chegou, acho que chegou, o rabino falou, explica uma coisa, o que foi exatamente que você escreveu aí? E o Rashi foi, vocês sabem que em hebraico, as letras são consoantes, tem que ser as vogais, são os pontinhos. Então ele foi lá e começou a pontuar. E ele escreveu, Selma, Silma, Clomó, Salma, Sleima. É uma frase toda escrita em mesmas letras, querendo dizer que o Shlomo pagou uma roupa inteira, uma túnica inteira. Aí o rabino perguntou, mas o que foi? Como assim? Shlomo deve pagar uma roupa inteira, mas então alguma coisa não tinha sido paga. O que aconteceu exatamente? Ele contou que ele não roubou nada e vieram atrás dele. O rabino ficou extremamente impressionado com a sabedoria do homem de escrever uma frase dessa na porta e mandou rapidamente devolver o dinheiro para ele e pedir desculpas por toda a vergonha que ele passou. E assim o Rashi continuou com a sua viagem. Num dos dias, o Rashi, num dos lugares onde ele foi parar, ele também acabou indo para os países do mais orientais. Ele está um dia sentado numa casa de estudos e está lá prestando atenção e estudando. De repente, quando já está vazio a sinagoga, só está ele estudando, entra, de repente, lá dentro, um monge com uma cruz no pescoço, uma roupa preta, lá que já ficou todo tremendo. O que vai acontecer aqui? Aí disse o monge, não, fica tranquilo, eu não vim fazer nada de mal. É o seguinte, sabe, eu sempre estudei bastante sobre fé, sobre religiões, e eu conheço bastante. Queria discutir um pouco com você, conhecer um pouco do judaísmo. Quando o Rashi viu que não era nada ruim, então vamos tentar, vamos estudar, vou te explicar. E começaram a discutir, e começaram a falar. Ele ficou super interessado e pediu para o Rashi, por favor, me ensina a ler hebraico, que eu quero poder aprender hebraico, e assim poder ler também a Bíblia no original. Começou a ensinar, e assim, dia após dia, esse monge vinha todo dia lá e o Rashi ensinava ele. Assim passaram-se semanas e semanas. De repente, um dia o monge não apareceu. O Rashi ficou um pouco preocupado, não veio. Tudo bem, um dia não veio. Dois dias, três dias, o monge não está vindo, alguma coisa aconteceu. Ele resolveu procurar pela cidade, até que ele achou onde que o monge estava hospedado. Ele chegou até a estalagem, quando entra no quarto, ele vê que o monge está com uma febre terrível, super doente, super mal. E o Rashi tinha muitos conhecimentos também de medicina. Nunca usou isso para nada, mas agora ele resolveu que vai usar. Veio lá dia e noite, o Rashi vinha visitar o monge, tratava dele, ajudava ele para se recuperar o mais rápido possível. Quando finalmente o monge ficou bom, ele virou para o Rashi e falou, não sei como te agradecer, por favor me fala o que, que eu posso, como eu posso retribuir. O Rashi falou, não tem nada que retribuir, a nossa religião diz que nós temos que ajudar todos os seres humanos, e eu ajudo, eu ajudei você também, não fiz isso para receber nada em troca não, mas eu faço questão, por favor, tirou um presentinho do bolso, o Rashi pega, não quero. Rashi falou, vamos fazer o seguinte, eu não vou pegar nada de você. Você quer me retribuir? Faça o seguinte. Qualquer dia na sua vida, se um judeu precisar de ajuda, você não pode negar. O monge falou, não tem problema, um agradecimento a tudo que você fez por mim, me salvou minha vida, eu sempre vou buscar fazer o bem para os judeus. E assim se passaram muitos e muitos anos. Rashi já estava bem famoso, os escritos dele já tinham sido bem difundidos, e ele começou a voltar para sua cidade natal, Troá. No caminho, ele passou por Praga. Quando ele entrou em Praga, estava tranquilo, alojado em um lugar. O duque da cidade de Praga, que era um antissemita terrível, falou, quer dizer que chegou aí algum grande estado, ele viu, todo mundo saiu para receber Horácio nas ruas. Esse cara é tão importante, hein? Eu vou aprontar uma coisa. E mandou imediatamente que fossem capturar Horácio, porque vai ter um grande debate na cidade. E ele vai provar como o judaísmo não serve. Pegaram, soldados entraram onde estava Horácio, pegaram Horácio e começaram a arrastar ele, todo mundo gritando para largar o grande mestre deles, os soldados não queriam saber, arrastaram ele e prenderam ele numa torre lá, junto ao duque. Imediatamente a comunidade se juntou, fizeram uma reunião, precisamos fazer alguma coisa, vamos mandar 3 pessoas para conversar com o duque para libertar ele, não sabe o que vai acontecer. Prenderam o nosso mestre. Nesse meio tempo, todos os inimigos dos judeus da cidade já aproveitaram. Se está liberado assim, vamos atacar os judeus. Foram para a rua, e era já o início de um gueto lá na cidade, foram para a rua judaica, começaram a bater em todo mundo, matar pessoas, quebrar lugares, e começou um grande sofrimento na cidade. Até que chegou o momento do debate. E o duque de Praga chamou o bispo da cidade, ele vai ter um grande debate com Horácio. Ele chamou e falou, olha, tem aí um judeu, apareceu, dizem que ele é o máximo, eu quero que você derruba ele na frente de todo mundo e demonstre como ele não sabe nada. Quando Horácio entra, o bispo se levanta, abraça ele, e como vai, amigo? E papapi, começa a conversar. E o duque só olhando, não está acreditando. O que está acontecendo? O bispo vira para o duque e fala, o que você quer? Esse homem salvou minha vida no passado. Eu não posso fazer nada. Era aquele monge que foi subindo, acabou virando o bispo da cidade. Você precisa soltar ele, falou o bispo. Virou o bispo para o Horácio e falou, o que eu posso lhe ajudar? Horácio falou, você lembra da sua promessa? Você vai fazer sempre o bem para os judeus. Sabe como os judeus estão sofrendo aqui fora? Os inimigos estão todos atacando eles. Manda já o duque mandar a polícia lá para salvar os judeus. Naquele momento, o bispo deu as ordens para o duque e saíram, mesmo momento, os soldados para salvar e botar ordem na cidade de novo. Horácio voltou para a sua cidade de Tuá e agora sim ele começou a trabalhar. Como nós vimos, ele não queria de forma alguma se sustentar por rabinato. E assim que ele chegou na cidade, já saíram os chefes da cidade e falaram, você foi eleito aqui o nosso chefe, rabino-chefe da cidade. Tá bom, eu aceito, mas não quero ganhar um tostão disso. Eu vou trabalhar, eu vou me sustentar, eu me viro. E assim Horácio montou, construiu, plantou o seu vinhedo e produzia seus vinhos. Devagarzinho a cidade de Tuá ganhou uma estivá agora, um grande nome, Horácio é um grande estivá. Devagarzinho começaram a surgir cada vez mais pessoas que vinham para Tuá estudar também. E vinham mais do que para qualquer outra coisa, para poder estudar e ouvir as palavras direto da boca do Horácio, da Bishlomo Yitzchaki. Horácio, fora o comentário famoso sobre o Talmud, ele também tem uma série de outros escritos que não foi ele que escreveu, mas os alunos escreveram baseado nas aulas dele. Então, tem um livro chamado Sefer HaPardes, Likutei HaPardes, Sidur, Durashi, Sefer HaOrah. Tem uma série de livros que são livros que foram escritos por alunos dele, baseado nas suas palavras.
Menino, a gente não consegue saber sinteticamente os comentários dele?
Não, segundo?
Não, não.
Sabe qual é o problema? Ele descreveu tão sintético como você não tem que usar o dele. Mas se Deus quiser, quando nós formos estudar a Torá, um monte de coisas vão ser duradas.
É.
Não existe. Antes de falar um pouco sobre o comentário também sobre a Torá, Urashi teve três filhas, ele não teve nenhum filho. E essas três filhas acabaram se casando com também grandes mestres da época. A mais velha, a filha mais velha dele, se chamava Miriam, se casou com um grande mestre da época chamado Rabbi Meir ben Shmuel de Rumrug. Eles tiveram três filhos. Os três filhos foram também gigantes. O primeiro filho, que era neto do Urashi, foi chamado Rashban, Rabbi Shmuel ben Meir, que mencionamos antes dele. O segundo era chamado Rabbi Yaakov Tam. E o terceiro é o Rivam, que é Rabbeinu Yitzhak ben Meir. Ele teve também um bisneto. Que esses três irmãos tinham uma irmã, teve um filho chamado Rabbi Yitzhak HaZaken. Provavelmente, agora estou pensando, provavelmente esse bisneto chamava-se Rabbi Yitzhak HaZaken, o ancião, o velho, porque ele tem uma longa vida ao contrário do seu tio. O Rivam faleceu muito cedo. E consta até em escritos do Rabbeinu Tam, que era irmão dele, ele lamentando o falecimento recente da família dele, de um grande mestre, como ele gostava tanto de discutir e orar com o irmão, e assim por diante. A segunda filha do Urashi, a Yocheved, se casou com um outro grande sábio chamado Rivam, Rabbeinu Yehuda Bar Natan. E a terceira filha dele se casou com também um grande mestre, que é menos famoso, chamado Rabbeinu Efraim. A terceira filha dele se chamava Rachel. Urashi escreveu um comentário que nós mostramos antes na lateral interna da Guimará. Essa daqui. Esse comentário foi escrito pelo Urashi. O comentário está do lado externo da página, que é chamado Tosfot, Tosfot Acréscimo, foi escrito por vários sábios, juntos. Entre eles, e os fundadores desse movimento, entre aspas, foram os mestres do Urashi. Eles escreveram, várias vezes trazem perguntas relativas às palavras do seu avô, respondem essas perguntas que eles têm. O Rashbam, ou melhor, Urashi não escreveu comentário dele sobre todo o Talmud. Em alguns pouquíssimos lugares não deu tempo. A vida acabou antes. Aliás, o momento que ele faleceu, ele estava no meio de escrever um dos comentários dele e está parado no meio. Ele começou a explicar algumas palavras da Guimará e de repente parou. E faleceu na mesa escrevendo. Na mesa não, porque ele estava já doente, estava na cama. Estava escrevendo deitado. Mas quem continuou? Ficaram algumas lacunas. Esse trabalho de continuidade do serviço foi feito por dois. Um, o neto dele, o Rashbam. Dois, o segundo genro dele, o Rivan. Então, o genro terminou.
Que
seria cumprido. Exatamente. Aí que você nota, um dos lugares que você nota, que é o comentário dele sobre o Talmud, você vê como que se estende bastante. E o Rivan escreveu também um outro lugar onde faltou Urashi, foi o Rivan e continuou. Na verdade, tem dois lugares, não lembro que o Rivan continua e fez o comentário. Urashi ficou conhecido como o comentarista da Torá. comentário da Torá dele também algo similar ao estilo que ele fez na Gemará, mas é, obviamente, diferente, porque não tem nada a ver, explicando as palavras da Torá. Comentário também conciso, também um comentário que você pode estudar de uma forma simples, você pode se aprofundar. Dizem que o Urashi escreveu o comentário dele para uma criança de 5 anos entender o Kumash. Então a criança vai começar a estudar Kumash, não tem problema, vai saber entender o que está escrito na Torá com o comentário dele. E ao mesmo tempo, um super erudito da Torá também faz o comentário dele e encontra pérolas e pérolas que estão nas entrelinhas. Urashi começa o seu comentário sobre a primeira palavra da Torá. Bereshit bara Elohim, no início Deus criou. Diz o Rashi, amar Rabi Yitzchak, disse o Rabi Yitzchak. Por que a Torá começa com a palavra, não a palavra, mas por que a Torá começa com Bereshit, com a criação do mundo, e não começa com as mitzvot? Se a Torá é um livro de leis, Torá é orá, de orientação, isso é uma orientação para a vida, começa com as orientações, depois você vem com a parte histórica. Por que a Torá começou assim? E tem um Urashi que se estende bastante nesse trecho, ele explica que Deus quis mostrar uma resposta para os nossos inimigos, para demonstrar que quem criou o mundo, em primeiro lugar tem que saber quem criou o mundo, antes de começar a fazer qualquer outra coisa. Saiba que Deus criou o mundo, e Deus deu a terra de Israel para os judeus, e ninguém tem direito de querer pegar ela da gente. Isso é o comentário, em resumo, que o Urashi traz logo no começo. Amar Rabi Yitzchak, disse o Rabi Yitzchak. Quem é esse Rabi Yitzchak? É o pai dele. O Urashi quis dar uma honra especial ao seu pai, afinal, seu pai. Ele queria começar com um comentário do seu pai. E aqui, então, tem duas versões. Há aqueles que dizem que o pai dele, de fato, era um grande sábio, também. Ensinou para o filho esse comentário. E ele escreveu, então, em nome do seu pai, a maravilha. Porém, há aqueles que dizem que o pai dele não era um grande estudioso, era uma pessoa simples. Mas Urashi queria muito poder dar essa honra. Ele devia tudo ao seu pai. Ele queria começar o livro dele com alguma coisa do seu pai. Ele abriu um Kumash, colocou na frente do pai e falou, pai, faz alguma pergunta. E aí o pai olhou e falou, filho, por que a Torá começou a falar sobre a criação do mundo e não sobre as leis? E foi lá orar, se escreveu, amar a Bishach, assim disse a Bishach, referindo ao pai dele, por que a Torá começou? Então, conforme isso, só a pergunta é a pergunta do pai, a resposta já é uma resposta que Urashi estaria dando para o seu pai. Urashi teve uma inspiração divina muito grande quando ele escreveu esse livro. Por isso mesmo que é uma obra tão grandiosa. E a obra dele é tão grandiosa que o seu neto, Rabbeinu Tam, disse uma vez, o comentário que o meu avô fez sobre o Talmud, eu me atrevo a fazer um comentário paralelo. Ele fez parte do Tosfot. Mas o comentário que o meu avô fez sobre a Torá, ninguém chega aos pés dele e eu jamais vou chegar, vou tentar fazer um comentário. E ele nunca escreveu um comentário sobre a Torá. Vai passando, mas só para terminar com o final da vida dele. No final da vida dele, começaram as cruzadas. Começaram a se juntar, como nós vimos na passada, o Urbano II decidiu que temos que tirar os árabes da Israel, que vamos lutar, vamos batalhar, e assim começaram a se juntar. Só que dentro dessa ideia toda, acabaram também partindo para cima dos judeus, e assim eles destruíram a comunidade de Worms, comunidade de Mainz, a cidade de Steyr, colônia, eles atacaram todas essas cidades, mataram muitos e muitos judeus, como nós vimos na passada, 30% a 50% da comunidade judaica da época. Os judeus na época tentaram se defender, tentaram pedir ajuda para alguns reis que tinham. Alguns até deram um pouco de ajuda, até um certo ponto, falaram, ó, venham para o palácio, eu vou proteger, mas uma hora o rei já não conseguia mais proteger, então, meus amigos, infelizmente, eles vão entrar no palácio e vão matar todo mundo, e assim foi. Dessa forma, acabaram destruindo essas comunidades. E como vimos semana passada, toda essa destruição levou a escreverem uma reza que nós falamos sobre o Shabbat Avarachamim, pedindo para Deus vingar o sangue dessas pessoas que não, tão inocentes e tão sagradas que morreram de uma forma tão cruel. Ao mesmo tempo, vários sábios da época escreveram também lamentações. Lamentações essas que nós falamos até hoje, no dia de Tisha B'Av. Entre as pessoas que escreveram lamentações sobre a época, sobre as cruzadas, lamentando tudo o que aconteceu, Urashi. Tem várias quinotes, lamentações são ditas em Tisha B'Av, foi Urashi que escreveu. Urashi até em alguns lugares, nos comentários dele sobre a Torá, em alguns momentos ele até comenta sofrimentos que nós estamos passando, ele escreve sobre isso também. E ele escreve que nós temos que lembrar dessas coisas, e assim como nós lembramos da destruição da nossa época no dia de Tisha B'Av. Então, uma dica até que ele escreveu e que tem que se lembrar dessas coisas, jamais pode esquecer o que acontece no passado. Uma história curiosa que aconteceu, vou tentar resumir um pouco. Um dos príncipes que participou do primeiro movimento das cruzadas era o Gottfried de Bouillon. O português deve ser Godofredo de Bouillon, algo de gênero. Esse Gottfried estava decidido, ele vai partir, ele vai em direção a Jerusalém, ele vai libertar das mãos dos árabes, papapá, papapá. Ele já estava certo, mas um dos conselheiros falou, sabe uma coisa, você está com tanta certeza, está com tanta vontade, mas eu acho que vale a pena você, antes de ir, consulta mais alguém. Eu conheço, ouvi falar de um grande, grande sábio que mora na cidade de Itoá. Vale a pena você ir lá, pergunta para ele se você vai ter sucesso, não vai ter sucesso, vai, não vai. Tá bom, manda chamar ele. Mandou uma comissão para lá, para chamar o Urashi. Urashi negou. Não vou sair daqui para ele falar com um príncipe, coisa nenhuma. Então o príncipe viu que não tem jeito, ele falou, tá bom, não quer vir, eu vou. E ele foi. Ele chegou na cidade, perguntou para as pessoas, até que finalmente indicaram-lhe a casa do Urashi. Ele chegou, bateu na porta, entrou, vazio. A mesa está lá, os livros estão abertos e não tem ninguém. Ele começou a chamar, Shlomo, Shlomo. Ele ouve uma voz respondendo assim, pois não, estou aqui. Não, onde você está? Não estou te vendo, estou aqui. O que você deseja? Eu ia estar falando com um fantasma. Ele falou, eu não vim fazer mal, eu quero falar com você, mas ele saiu de lá. Saiu da casa. Foi correndo chamar algum aluno do Urashi. Falou, eu fui na casa do Urashi. O Urashi não está lá dentro. Entra lá, fala para ele que eu não vou fazer nada de mal. Eu vim apenas conversar. Quero fazer uma pergunta. O aluno entrou. E, de fato, o Urashi era tão elevado que, de alguma forma, ele conseguia se ocultar de quem não tinha se vendo. Entrou, então, o Gottfried e sentou para falar com o Urashi. Falou, olha, eu estou saindo para uma missão muito importante, uma batalha para libertar Jerusalém das mãos dos árabes. Eu queria saber de você se eu vou ter sucesso, não vou ter sucesso. E eu juro para você que eu não vou te fazer nada de mal. Mas me fala a verdade. Para te falar, eu vou te falar a verdade. Você vai ter sucesso, mas você vai acabar caindo depois. E você vai voltar para cá com apenas 3 cavalos. Ele ouviu, ficou um pouco cabisbaixo, mas eu vou ter sucesso, então vamos lá. Ele levantou e foi. E assim começaram esse movimento, ele foi, ele chegou a Jerusalém, conquistaram Jerusalém, e ele acabou virando até, durante um tempo, o príncipe de Jerusalém. Só que os muçulmanos começaram a batalhar, como viu semana passada, que eles acabaram, depois de um tempo, perdendo. Os cristãos perderam, e ele acabou tendo que voltar. Ele voltou. Quando ele chega na cidade dele, ele lembrou, aquele sábio judeu tinha me falado. Mas o sábio judeu falou que eu vou voltar com 3 cavalos. Eu estou com 6 cavalos. Eu vou me desviar dele. Ele me enganou. Mandou chamar outros 6 cavaleiros que estavam junto com ele. Falou, já vamos visitar aquele sábio lá em Troá. E aí ele ficou sabendo que 2 dos cavaleiros estavam muito doentes da viagem e naquele mesmo dia morreram. Tá bom, não tem problema. 4 não são 3, nós vamos com 4. Foram com 4 cavalos e chegaram. Estamos chegando já em Troá. Quando pararam no portão de Troá, uma pedra gigantesca despencou lá de cima e matou 1 dos cavaleiros dele. Chorou, lamentou, mas aí ele lembrou, estou com 3, eu não vou fazer mal. Entrou na cidade e pediu, por favor, eu quero visitar o grande mestre da cidade, cadê o mestre da cidade? Eu tenho que agradecer ele e louvar ele, que ele falou, foi em cima. Começou a procurar os alunos falaram, está procurando o nosso mestre, já não está mais aqui, você não vai poder agradecer. Ele agradeceu as pessoas lá e se virou e voltou para a sua cidade. Urashi, no final da vida, estava bem fraco, 65 anos, muito trabalho, muito sofrimento, muitas viagens. Ele passou o fim da vida dele de cama, doente. No finalzinho já ele quase não conseguia escrever, tiveram que ajudar, as filhas ajudavam, os membros também ajudavam ele. E até os últimos minutos ele ainda recebia perguntas de muitas pessoas por carta, falado, e ele escrevia as respostas e dava as respostas para todas as pessoas que pediam. Sempre esgotou, não dá para falar. Se eu quiser, eu vou falar com o Marquinhos um pouquinho sobre o neto dele, o Rabbeinu Tam, que viveu a época da Segunda Cruzada. Também foi uma época difícil, só para a gente ver como de fato eles sofreram. Só um detalhe interessante que é muito comum as pessoas comentarem, se abrir, quem estava com a numeragem também pode abrir, as letras, a fonte que é usada na letra do Urashi, a fonte que é usada para o comentário do Urashi na Gemará, embora tenha usado por todos e outros comentaristas, dá uma olhada à fonte que é usada, compara a fonte que está no lado, na lateral, e a fonte que é usada no meio. Você vai ver que é uma fonte diferente, uma fonte de hebraico diferente. Pode pegar, se você não olhar, cuidar essas coisas que vão cair. A fonte que está na lateral é bem diferente da fonte do centro. O tipo da letra. É muito comum pessoas dizerem e chamarem como as o que está Urashi, a letra do Urashi. Então tem pessoas que acham que o Urashi escrevia com essa fonte, essa era a caligrafia do Urashi. Não é. O que acontece é que o primeiro livro judaico a ser impresso foi o comentário do Urashi.
Ah, é?
Primeira impressão de livro que foi nos anos 1500, não lembro agora o ano exato, foi, se não me engano, em Veneza. A primeira impressão de livro judaico foi o comentário do Urashi. E a fonte usada para aquela impressão, que é um grande técnica, eles usaram uma fonte dessa, que é uma fonte meio modificada do hebraico. Como então, na época, o primeiro livro era o livro do Urashi, ficou famoso como o livro do Urashi, a fonte do Urashi, a letra do Urashi. Então, por isso é famoso como a letra do Urashi, mas é uma letra que foi usada depois, posteriormente, por várias impressões. Embora hoje tenha uma tendência até a se mudar essa fonte, porque é uma fonte difícil de ler. sempre com crianças que é época de estudar arte, tem que ensinar eles a ler essa fonte que é diferente. É importante saber ler, mas ela tem, essa fonte assim usada, ela é diferente, é um formato diferente.
É isso que eu ia falar, é a forma.
A forma é diferente.
Vamos ver.
Algumas letras parecem muito, outras letras são quase que não parecem. Por exemplo, a letra sim. A letra sim. Vou desenhar para vocês aqui mais ou menos, para vocês verem. A letra sim. A letra sim da Torá, mal feita. E a letra sim do Rashi. É bem diferente. Então tem que acostumar. Então tem algumas letras que são bem diferentes. Tá? O sim nosso e o sim do Rashi. Bem diferente. Então tem letras que são diferentes, por isso é importante saber. O Aleph nosso é mais ou menos algo assim. Ok? E o Rashi. Essa é a letra Aleph e a cadeirinha é a letra do Rashi. Letra Aleph do Rashi. Então, é mais parecido, você pode ver que esse rabicinho aqui que entortou um pouco para lá, e meio de baixo, né? Mas, isso é um detalhe importante para falar sobre o Rashi. De uma forma geral, a história dele. Alguma pergunta, alguma dúvida?